a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão de Vespertina em português da Voz da América e hoje é terça-feira, 19 de setembro de 2023. Hoje aqui na capital americana, neste momento 23 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Comecemos, como sempre, com os títulos das principais notícias internacionais. Na Assembleia Geral da ONU, o presidente Biden reafirma apoio à Ucrânia e acusa a Rússia de responsabilidade pelo conflito. Azerbaijão lança operação militar e pede rendição de Nagorno-Karabakh. A nossa primeira meia hora dedicada a Angola, vamos falar com a nossa enviada a Nova Iorque sobre um discurso que João Lourenço efetuou à margem da Assembleia Geral da ONU. O que se passa com o satélite angolano Angosat 2? Custou centenas de milhões de dólares, mas pelo menos até agora ninguém sabe quais os benefícios.
Nós não sabemos efetivamente o que é que se passa com a Angosat 2. Na vida prática, em termos de comunicações e outros setores produtivos, não temos nada. Portanto, as comunicações nos últimos tempos agravaram-se no país.
O governo angolano quer limitar as cartas de condução para pessoas com o mínimo de educação oficial da 12ª classe. Muitos não gostam, outros dizem que é um erro. Explicam porquê.
Nós metemos nas escolas de condução PhDs, licenciados, catedráticos, juízes, diante de alguém que tem 8ª classe. E muitas das vezes, os mais com maior nível de escolaridade nos apresentam maior debilidade, leitura e interpretação dos sinais, que os menos letrados.
Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias do mundo.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou hoje aos dirigentes mundiais na Assembleia Geral da ONU para apoiarem a Ucrânia contra invasores russos. No seu discurso, Biden disse que a Rússia acredita que o mundo se vai cansar, interrogando depois se a independência de qualquer país estará segura se permitir que a Ucrânia seja desmembrada. Biden foi aplaudido quando disse que os Estados Unidos e os seus aliados continuarão a apoiar a Ucrânia na luta pela liberdade, acusando a Rússia de ser a única responsável pela guerra. O presidente americano recordou que a invasão russa é uma violação da Carta das Nações Unidas, que garante o respeito e integridade territorial dos países membros. O Azerbaijão anunciou hoje uma operação militar contra o enclave armênio de Nagorno-Karabakh e exigiu a sua rendição total. Numa declaração, o Ministério da Defesa disse que a operação começou hoje, poucas horas depois de 4 soldados e 2 civis terem sido mortos na explosão de minas na região de Nagorno-Karabakh. Autoridades do Azerbaijão disseram que as suas forças penetraram em zonas de defesa do enclave e um conselheiro do presidente Ilham Aliyev disse que o seu governo está pronto para conversações quando as forças de Nagorno-Karabakh se renderem e desarmarem. A Armênia nega ter forças no enclave habitado, na maioria, por armênios. Em 2020, os países estiveram envolvidos em combates durante 6 semanas, tendo o Azerbaijão ganho controle de várias áreas do enclave. Um grupo de 5 cidadãos americanos libertados pelo Irã ao abrigo de um acordo de troca de presos chegou hoje a Washington, onde foram recebidos por familiares nesta madrugada. Siamak Namazi, Emad Shargi e Mofaz Tabas, juntamente com 2 outros cidadãos americanos cujas famílias pediram anonimato, chegaram a Washington provenientes do Catar, que mediou o acordo para a troca de presos. A mãe de Namazi e a mulher de Tabas, que estavam proibidas de deixar Irã, chegaram no mesmo voo. Os meios estatais iranianos disseram que 2 dos 5 iranianos chegaram a Teerã. 2 escolheram permanecer nos Estados Unidos e um outro foi para um terceiro país. O presidente Joe Biden agradeceu ao Qatar, Omar, Coreia do Sul e Suíça pelo que disse terem sido os seus grandes esforços nas negociações. Biden aconselhou cidadãos americanos a não se deslocarem ao Irã. O presidente iraniano Ebrahim Raisi disse que o acordo foi o que chamou de um passo na direção certa para ações humanitárias entre os dois países na construção de uma confiança mútua. Ao abrigo do acordo, 6 mil milhões de dólares que se encontravam congelados na Coreia do Sul devido às sanções americanas foram colocados numa conta no Qatar para serem usados para fins humanitários. O acordo foi criticado pelos republicanos que acusaram a administração Biden de estar a pagar resgates por reféns americanos. Os Estados Unidos disseram estar profundamente preocupados com as acusações do primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, ligando o governo da Índia ao assassinato de um líder separatista Sikh em território canadiano. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano disse que os Estados Unidos estão em contato com as autoridades canadianas, sendo importante que as investigações prossigam e os autores sejam levados à justiça. Fontes governamentais canadianas, citadas pela agência Reuters, disseram que o Canadá tinha estado em contato estreito com os Estados Unidos antes das acusações terem sido feitas. Ardeep Singh Nijjar foi assassinado a tiro em junho deste ano e o primeiro-ministro canadiano disse haver alegações credíveis do envolvimento do governo indiano no assassinato.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente angolano defendeu o fim dos conflitos, instabilidade, insegurança e imprevisibilidade como meio de a comunidade internacional atingir os objetivos do desenvolvimento do milénio 2030 e pediu acesso aos fundos dos países em desenvolvimento em condições confortáveis. Caso contrário, tudo o que foi planeado até agora, disse ele, não sairá do papel. Este posicionamento de João Lourenço foi assumido segunda-feira em Nova Iorque na cimeira dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que antecedeu a 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que arrancou hoje. A Mara Lassalete está em Nova Iorque a acompanhar a Assembleia Geral da ONU e dá-nos os detalhes da intervenção do presidente angolano.
O presidente João Lourenço falou ontem na cimeira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que aliás vão a meio do caminho do seu compromisso e que os seus representantes, os seus membros, estão muito preocupados com a conclusão, com a possibilidade de que esses objetivos sejam de facto alcançados e por isso houve, dessa cimeira resultou uma declaração política para acelerar o desenvolvimento sustentável. E João Lourenço defendeu nessa cimeira o acesso aos recursos financeiros em condições confortáveis para as economias. Ele referiu, Ana, que ações punitivas aos países em desenvolvimento não ajudam a que a economia desses países se desenvolvam, referindo-se às sanções ao Zimbábue, por exemplo. Ele também alertou que nada do que consta dos planos, objetivos e programas que têm sido delineados ao longo destes anos poderá ser realizado se não forem tomadas decisões sérias. Lourenço também exigiu um esforço coordenado para o fim dos conflitos, a instabilidade, a insegurança e a imprevisibilidade, que, segundo ele, desencoraja o investimento e retira aos mercados a credibilidade de que necessitam para que os parceiros internacionais neles invistam. Portanto, aqui um convite claro a que parceiros internacionais possam ter confiança em países como Angola, em países como Zimbábue, como Moçambique.
Obrigada, era a Mayra de Lassalete, a partir de Nova Iorque. O presidente angolano intervém amanhã na Assembleia Geral da ONU, um discurso que nós iremos acompanhar. Continuando a falar de Angola, o país tem em órbita da Terra há alguns meses um satélite, o Angosat-2. Recordamos que o Angosat-1 perdeu-se no espaço após ter perdido contacto com o mesmo Após o seu lançamento em 2017, o lançamento do AngoSat 2 foi feito com sucesso, mas o Venâncio Rodrigo diz-nos que até agora nada sabe do que está a fazer.
No país, pouco ou nada se fala sobre o que é feito do AngoSat, o satélite angolano colocado em órbita no dia 12 de outubro de 2022, a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, numa cerimónia que mereceu muita pompa e circunstância. A caminho de um ano depois do lançamento, poucos são os angolanos que sentem os benefícios do AngoSat 2 nas suas vidas, no que a facilitação das comunicações e ao baixo custo de internet diz respeito. O governo tinha assegurado que, como satélite de comunicações, o AngoSat 2 iria tornar mais baratos e acessíveis o acesso aos serviços como de televisão, rádio, internet e telefonia móvel, e queria facilitar o estudo e fertilização dos solos e o combate às pragas. O jornalista Elide Manuel diz que, contrariamente ao que o governo prometeu, o satélite não veio revolucionar a vida dos angolanos, assistindo-se a uma degradação paulatina dos serviços de internet e da rede de telefonia móvel.
Tendo o satélite sido feito com dinheiros públicos, ninguém do Ministério da Tutela vem a público explicar as razões porque é que o AngoSat, portanto, não está a trazer melhorias, portanto, em matéria de telecomunicações. Também falou-se, por exemplo, que isso iria trazer mais-valias para a questão das informações do clima, como também em termos de telemedicina, e nós não estamos a assistir isso. E o pior de tudo, temos um presidente da República que vende a imagem lá fora, os países vizinhos, de que a nossa situação, portanto, das comunicações está melhor, que os outros países podem vir comprar determinados serviços do satélite, quando nós cá em Angola não assistimos nada. E não é crível que, se não conseguem satisfazer as necessidades do mercado interno, pior ainda, portanto, os serviços, portanto, fora das nossas fronteiras. A rede de telefonia móvel, sobretudo, tem sido a mais afetada. Terá sido mais um elefante branco, é dos muitos elefantes brancos que nós já temos vindo a assistir neste país.
Para o ambientalista Bernardo Castro, trata-se do que chamou de uma promessa falaciosa do governo em relação aos prazos que levariam o país a beneficiar das valências do AngoSat 2.
Ninguém tem coragem de dizer que tem os benefícios exatamente da AngoSat 2 no setor produtivo A ou B, neste preciso momento. Nós não sabemos efetivamente o que é que se passa com a AngoSat 2. Na vida prática, em termos de comunicações ou em outros setores produtivos, não temos nada. Portanto, as comunicações nos últimos tempos agravaram-se no país. E é triste dizer isso, portanto, comunica-se mal ou viola-se o direito à informação, porque exatamente está em causa um bem público, portanto, que mereceu a contribuição do cidadão. É dinheiro público, mas não sabemos efetivamente o que é que se passa com a AngoSat 2. Não há nenhuma informação, portanto, efetiva sobre a AngoSat 2.
De acordo com o ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Mário Augusto da Silva Oliveira, as transmissões por via do AngoSat 2 podem permitir mitigar as principais dificuldades em levar diversos serviços públicos, passando a ser feitos por via de telefonia e dados, tais como telemedicina, investigação científica e ensino à distância em zonas mais recônditas de Angola, onde o acesso é difícil. O satélite angolano custou 320 milhões de dólares e está projetado para 15 anos de vida útil, tendo um centro de controlo em Luanda e outro na Rússia, a uma distância de cerca de 36 mil quilómetros da superfície da Terra. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Nossa engenheira de som é hoje Bill Andrade. Continuando a falar de Angola, ter carta de condução é uma porta para maior mobilidade e também muitos casos para participar no negócio, que seja nos táxis, nos transportes ou mesmo para uma empresa. Mas isso poderá ser mais difícil para muitos angolanos se for aprovada uma proposta para que a carta de condução só possa ser adquirida por alguém que tenha a 12ª classe. As autoridades fazem notar o grande número de mortes em acidentes de aviação em Angola. A questão esteve em debate no Namibe e, como seria de esperar, muitos opõem-se à medida, conforme nos conta o Armando Chicoca.
Ângelo Serrota, superintendente-chefe da Polícia de Aviação e Trânsito, rebuscou o estado estatístico dos acidentes nos últimos 14 anos.
Desde 2008 até 2022, já morreram no país mais de 46 mil. Ficaram feridas mais de 198 mil.
Justificou, por outro lado, as exigências das Nações Unidas.
A OMS, as Nações Unidas, orientam que deve-se reduzir o número de acidentes até 2030. Angola assumiu, como membro das Nações, como integrantes da região da SADEC, também temos recomendações. A região da SADEC, da COMESA e da EAC determina que os novos ventos, as novas práticas requerem um ajustamento, daí que mexeu-se com alguma profundidade, como é o caso do nível de escolaridade, a tão badalada 12ª classe.
Os vários membros da sociedade civil no Namíbia, inclusive profissionais das escolas de condução, discordaram com a exclusão dos cidadãos abaixo da 12ª classe, que os prevaricadores do Código de Estrada são indivíduos bem posicionados na sociedade. Segundo disse Luanda, formador da escola de condução Orcaves,
eu discordo muito plenamente com a 12ª classe. As escolas de condução não ensinam pedagogia, ensinam andragogia. E nós metemos nas escolas de condução PhDs, licenciados, catedráticos, juízes, diante de alguém que tem 8ª classe. E muitas das vezes, os mais com maior nível de escolaridade nos apresentam maior debilidade, leitura e interpretação dos sinais, que os menos letrados.
António Domingos, membro da sociedade civil.
Porque o nosso problema é diminuir os acidentes. Então que essa estrada também deixa de ter buraco. Que o buraco na estrada provoca acidente. Eu venho a 120, que é o regulamentado, e de repente surge um buraco, eu bato no buraco. Isto pode dar cabo do sistema de estabilidade do meu carro.
O comissário Timóteo Hilário, delegado do interior e comandante provincial do Namíbia, da Polícia Nacional.
Na província do Namíbia, a mobilidade das pessoas e dos seus bens cresce de forma acelerada em virtude do desenvolvimento econômico e social que se vai registrando nos últimos tempos. Logo, torna-se necessário o reforço dos mecanismos de segurança nas nossas estradas, de modo a evitar a sinistralidade rodoviária, que constitui uma preocupação do nosso executivo.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicocão.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655, também onda média 1.530. Não esqueça, a Voz da América pode ser escutada em direto na internet, no nosso site voaportugues.com. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 19 de setembro de 2023. O Ministério da Educação acaba de lançar na UILA um projeto sobre educação sexual e saúde reprodutiva, violência baseada no género, para combater a exploração, o abuso sexual e o bullying nas escolas. O Teodoro Albano tem pormenores e reações.
O programa, lançado no âmbito do projeto de aprendizagem para todos, dias depois da abertura do ano letivo no ensino geral, espera envolver 300 mil adolescentes entre meninas e rapazes. Na UILA, o programa prevê a criação de 114 focos das escolas dos diferentes municípios com caixas para denúncias de eventuais casos de violação. O psicólogo Isaac Alenga sugere que, mais do que os discursos, é fundamental que o programa se efetive para o bem dos adolescentes.
Os benefícios são enormes quando se trata em combater o assédio, a violação, porque nós temos estado a acompanhar que estas situações têm tanto influenciado ou promovido o medo, a angústia, tanto crises de ansiedade ou até pânico. Muitos adolescentes entram em depressão, em pensamentos suicidas até, quando são acometidos com essas situações.
Quem também aguarda por ações mais concretas em prol desse grupo social é o núcleo local da Associação de Jovens Mulheres Empoderadas, que percebe fragilidades nas áreas em questão, como fez saber a sua coordenadora, Neuza Zola.
Sentimos a debilidade, sentimos a falta de informação das nossas meninas em matérias de educação e saúde sexual, porque o número de meninas que abandonam a escola acaba por ser um grito de socorro, não é? Ignorância que elas têm em matérias ligadas à sua própria vida. Então, trabalhos do gênero em tudo cooperam para o desenvolvimento da nossa província, do nosso país, e a associação alegra-se bastante.
Sem apontar números, Isabela Epalanga, do Departamento de Saúde Escolar, da Direção Nacional de Educação Pré-Escolar e Ensino Primário, do Ministério da Educação, alerta que os casos de assédio, violação e abuso sexual e bullying em ambiente escolar são preocupantes.
No caso, por exemplo, que for uma aluna que está a assediar um professor, nós temos também alguns regulamentos que estamos a criar no sentido de que essa aluna também seja responsabilizada. Quando uma aluna assedia um professor, não é o facto de uma aluna assediar um professor que o professor deve necessariamente aceitar, porque nós contamos com o professor como um mestre.
Especialistas são unânimes, igualmente, em afirmar que a educação do berço, que começa em casa, através dos pais, é fundamental para o êxito desta campanha nas escolas. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos hoje começar na Europa, onde arranca a fase de grupos da Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes, a Liga onde há muito dinheiro a fazer, mesmo só por comparecer. Há 8 grupos, portanto 32 clubes em ação, e hoje inicia-se a primeira jornada com jogos dos grupos E, F, G e H. Alguns jogos chamam a atenção. Paris Saint-Germain, sempre a tentar ganhar uma Liga dos Campeões, sempre sem conseguir, mesmo quando tinha lá o Neymar e o Messi. Hoje tem pela frente em casa os alemães do Borussia Dortmund. Esse um jogo do grupo F, onde estão lá o Milão e o Newcastle, que jogam em Itália. Milão vem de levar uma cabazada no campeonato italiano, 5-1 do Inter. Newcastle, que na época passada foi a sensação no campeonato inglês, este ano não vai nada muito bem no campeonato inglês. Vai ser um jogo interessante. Os atuais campeões europeus, o Manchester City, jogam em casa frente ao Estrela Vermelha de Belgrado. O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, disse considerar que será agora mais fácil para o City vencer de novo o troféu, porque, segundo afirmou, a primeira vez é que é sempre mais difícil. É capaz de ser verdade, a primeira vez há sempre nervosismo, mas Guardiola avisou que os jogos, esses serão sempre difíceis. O jogo do Manchester City frente ao Estrela Vermelha é um jogo do grupo G, onde estão lá também os Young Boys da Áustria. Young Boys quer dizer jovens, vanas, e recebem em casa o sempre muito perigoso e aguerrido Leipzig da Alemanha. Outro jogo que chama a atenção é aquele em Itália, entre a equipa italiana do Lazio contra o Atlético Madrid de Espanha. Jogo do grupo E, talvez um dos grupos mais fracos, se é que lhes podemos chamar isso. Estão lá também o Feyenoord da Holanda e o Celtic da Escócia, que hoje se defrontam na Holanda. No grupo H temos o Barcelona contra o Antuérpia da Bélgica e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia contra a equipa portuguesa do Porto. Shakhtar a ter que jogar em Hamburgo, na Alemanha, devido à guerra na Ucrânia. Uma equipa que perdeu grande parte dos seus jogadores estrangeiros, o seu capitão, Tsara Stepanenka, disse que querem honrar o seu país em guerra dentro do campo. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, que reconhece que isso poderá ser um fator.
Difícil para o povo ucraniano, sem dúvida nenhuma, é que nós estamos todos, com certeza, solidários. Eles tentam, com certeza, naquilo que é esse espírito e essa vertente mais emocional no jogo, tentam honrar aquilo que é essa luta que eles estão a ter no seu país, e nesse sentido vamos ter uma equipa super motivada. Em termos de qualidade, eu acho que tem sempre qualidade de jogadores, agora é verdade, não tanto estrangeiros, mas jogadores de qualidade, jovens também, formados no clube, outros com mais experiência também que dão essa mesma experiência, no fundo, à equipa, e que nestes Jogos Livres Campeões, quando se defrontam equipas de alto gabarito, é importante também. Eu acho que são jogos da Champions onde temos todos os ingredientes para que seja um bom espetáculo e para que, no fim, possamos ganhar, não pela debilidade do adversário, mas pelo mérito que nós vamos ter no jogo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que hoje está na Alemanha para defrontar o Shakhtar Donetsk da Ucrânia para a Liga dos Campeões. Amanhã estão em ação duas outras equipas portuguesas, o Benfica, que recebe o Salzburgo, e o Braga, que recebe o Nápoles. E antes de terminar, uma referência à notícia que demos recentemente, que uma companhia de investimentos americana, a 777 Partners, comprou a equipa inglesa do Everton por cerca de 685 milhões de dólares, pois isso significa que atualmente 10 das 20 equipas da Primeira Liga inglesa são propriedade de interesses americanos, entre eles o Arsenal, o Chelsea, o Liverpool e o Manchester United. É, há quem não goste disto.
Uma empresa de consultoria detectou casos de má gestão e corrupção na companhia Linhas Aéreas Moçambique, LEM. E analistas políticos defendem uma investigação judicial, mas esses mesmos analistas duvidam que isso possa acontecer e, em conversa com o Ramos Miguel, explicaram porquê.
O analista político e editor do jornal digital Carta de Moçambique, Marcelo Mossi, diz que as acusações feitas contra o gestor da companhia de bandeira são muito graves, pelo que o assunto devia ser investigado.
Firma estrangeira que foi contratada para gerir a LAM, vir a público acusar como fez gestores moçambicanos, é muito grave. Agora, a questão é se, da mesma forma que isso foi denunciado em público, as ideias de luzes foram enviadas para a justiça, né? A gente espera que haja uma investigação judicial séria e não uma condenação pública extrajudicial.
Mas o analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Jeff Essenal, considera que isso poderá não acontecer porque o sistema de justiça, incluindo o Tribunal Administrativo, está partidarizado, como se provou no caso envolvendo um gestor da empresa Aeroportos de Moçambique, que foi condenado, mas voltou a ocupar lugar de destaque na mesma empresa.
Nessa circunstância em que um partido está presente em quase todas as instituições e que coloca as pessoas das instituições para transferir recursos para o partido, isso acaba fragilizando todo o sistema. E se nós repararmos como é que está constituído o governo, vamos conversar e constatar que o próprio sistema judicial já é controlado pelo partido. As instituições são controladas pelo partido. Não há como o mesmo partido que colocou alguém numa posição dentro de uma empresa para transferir valores para o partido, esse mesmo partido funciona como um escudo para os indivíduos que vão fazendo essas falcatruas. É claro que nem tudo que é explorado nas empresas vai para o partido. Algumas pessoas transferem mesmo para benefício próprio. Mas...
Esse sinal avançou que isso acontece também porque o Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP, não funciona.
Porque uma das constatações é que as pessoas que estão nas posições primeiras, membros do Conselho de Administração, aumentaram seus próprios salários sem o consentimento do IGEP. E esse caso também assistimos na Universidade de Moçambique. Isso demonstra que o IGEP não controla as empresas públicas. As empresas públicas funcionam ao seu belo prazer.
Refira-se que as alegadas falcatruas foram detectadas por uma empresa internacional contratada pelo próprio governo, o que para o pesquisador do CIP é mau para uma empresa.
Isso é mau para a imagem dos gestores das empresas e do país também, porque não é a primeira vez que nós recebemos informações das nossas empresas e do país e de instituições do exterior. É o caso das dívidas ocultas. As informações também vieram de fora para dentro. As nossas instituições funcionam num modelo de secretismo. Estão contaminadas pela corrupção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina, terça-feira, 19 de setembro de 2023. Ana Guerra esteve convosco até agora. A seguir, vamos deixar na próxima uma hora com o Amâncio Miguel, que vai apresentar a emissão.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. É terça-feira, é 19 de setembro de 2023. É o primeiro dia da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Aqui nos estúdios, na sonoplastia, está a National Call. A realização é de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. As notícias serão com Ana Guedes. E nas notícias teremos em destaque, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirma apoio à Ucrânia e acusa a Rússia de responsabilidade pelo conflito. A Azerbaijão lança operação militar e pede rendição de Nagorno-Karabakh. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras, isto é Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. As notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube e bastante para estar a escrever VOA Português. E ainda temos as nossas famosas stories. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, Ana Guedes e as notícias do mundo.
Começamos com a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde discursou hoje o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que apelou aos dirigentes mundiais a apoiarem a Ucrânia contra os invasores russos. No discurso, Biden disse que a Rússia acredita que o mundo se vai cansar, interrogando depois se a independência de qualquer país estará segura se se permitir que a Ucrânia seja desmembrada. Ele foi aplaudido quando disse que os Estados Unidos e os seus aliados vão continuar a apoiar a Ucrânia na luta pela liberdade, acusando a Rússia de ser a única responsável pela guerra. O Azerbaijão anunciou hoje a operação militar contra o enclave arménio de Nagorno-Karabakh e exigiu a sua rendição total. As autoridades do Azerbaijão disseram que as suas forças penetraram em zonas de defesa do enclave e um conselho do presidente Aliyev disse que o seu governo está pronto para conversações quando as forças de Nagorno-Karabakh se renderem e desarmarem. A Arménia nega ter forças no enclave habitado, na maioria, por arménios. Em 2020, os dois países estiveram envolvidos em combates durante 6 semanas, tendo o Azerbaijão ganho controle de várias áreas do enclave. Já se encontram nos Estados Unidos os 5 americanos libertados pelo Irão ao abrigo de um acordo de troca. O presidente Joe Biden agradeceu ao Qatar, ao Oman, Coreia do Sul e Suíça pelo que disse terem sido os seus grandes esforços nas negociações e aconselhou os americanos a não deslocarem ao Irão. O presidente iraniano Ebrahim Raisi disse que o acordo foi o que chamou de passo na direção certa para ações humanitárias entre os dois países e a construção de confiança mútua. Ao abrigo do acordo, 6 mil milhões de dólares que se encontravam congelados na Coreia do Sul devido às sanções americanas foram colocados numa conta no Qatar para serem usados para fins humanitários. O acordo foi criticado pelos republicanos que acusaram a administração Biden de estar a pagar resgates por reféns americanos. Os Estados Unidos disseram-se profundamente preocupados com as acusações do primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau ligando o governo da Índia ao assassinato de um líder separatista Sikh em território canadiano. A Índia descreveu de absurdas as alegações. O Canadá suspendeu negociações para um acordo comercial com a Índia, expulsou um diplomata indiano e a Índia retaliou, expulsando um diplomata canadiano. Um tribunal de Moscou manteve a decisão de prolongar por mais 3 meses a prisão preventiva de Ivan Gorshkovich, jornalista norte-americano do Wall Street Journal, acusado de espionagem. Um ataque contra 2 campos militares no norte do Mali, reivindicados por grupos rebeldes armados, matou 5 soldados, enquanto outros 11 estão desaparecidos. E segundo o exército, este é o mais recente ataque contra o exército no norte do Mali, que além de sofrer ataques frequentes de jihadistas, assistiu ao ressurgimento da atividade de grupos armados separatistas nas últimas semanas. Um helicóptero militar keniano caiu na madrugada de hoje perto da fronteira com a Somália, presumindo-se que todos os seus 8 ocupantes morreram, isto segundo as autoridades, que não adiantaram os motivos para este acidente. Depois de uma ronda de medidas legislativas consideradas islamofóbicas em França e demais queimas de cópias do Corão na Suécia, a organização terrorista Al-Qaeda ameaçou na semana passada os dois países, prometendo retaliar contra as atitudes que considera desrespeitosas. E, por último, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qing Gang, foi afastado do seu posto por ter mantido uma relação amorosa fora do seu casamento quando era embaixador nos Estados Unidos, e segundo o diário Wall Street Journal, citando fontes informadas sobre o caso.
Obrigado, Ana, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Vamos a São Tomé e Príncipe, onde hoje é o Dia da Mulher. E o tema que o país escolheu para a reflexão é violência contra a mulher, numa altura em que dados do Centro de Aconselhamento de Luta contra a Violência Doméstica dizem que 7 em cada 10 mulheres do arquipélago são vítimas da violência doméstica. É a reportagem de Oscar Medeiros. Três horas e 36 minutos, vamos sim à reportagem do Oscar Medeiros, o Oscar que fala da violência doméstica em São Tomé e Príncipe, hoje que é o Dia da Mulher, quando temos a indicação de que 7 em cada 10 mulheres do arquipélago são vítimas da violência. E também teremos, enquanto preparamos a reportagem do Oscar, ainda nesta emissão, iremos a Moçambique para falar das linhas aéreas de Moçambique, cuja gestão é considerada danosa e analistas pedem a responsabilização. Teremos também, no âmbito da violência, uma reportagem do Lassana Kassamá, na Guiné-Bissau, que dá conta de que multiplicam-se os casos de violência contra os trabalhadores domésticos. Iremos a Nova York mais adiante para falar sobre. Iremos a Nova York para falar depois da situação, ou melhor, da Assembleia Geral das Nações Unidas. Enquanto não vamos a São Tomé e Príncipe, creio que vamos à Guiné-Bissau para falarmos da violência contra os trabalhadores domésticos, que na maioria são mulheres. Segundo a entidade defensora da classe dos auxiliares dos serviços sociais de 2015 a esta parte, foram registrados 3.499 denúncias de violação, mas apenas 219 casos é que chegaram à justiça. Lassana Kassamá.
A Associação Nacional de Proteção dos Trabalhadores Domésticos da Guiné-Bissau registra atualmente mais de 20 mil auxiliares dos serviços gerais no país. Deste número, 85% são mulheres. As suas principais tarefas vão de lavar e passar roupas, limpar a casa e cozinhar. São estas tarefas, bem ou mal feitas, que muitas vezes levam o desentendimento entre o patrão e o empregado. Mas para o presidente da Associação Nacional de Proteção dos Trabalhadores Domésticos da Guiné-Bissau, Seneba Caissanhá, os auxiliares dos serviços gerais são ainda considerados escravos na sociedade guineense.
Vês o trabalhador doméstico que trabalha no domínio de cozinhas, quase 80% daqueles empregados não têm direito nem de almoço. Continuamos a assistir trabalhador doméstico a ficar até 9 horas, 10 horas à noite, sem cumprimento do lei geral de trabalho, ainda na Guiné-Bissau. Empregado doméstico trabalha até domingo, sem folga. E outro fica permanente na casa de patroa durante uma semana, sem pagamento, sem nenhum salário. E a outra com um saco de arroz de 25 quilos, agressão física, descumprimento de trabalho sem justa causa, assédio sexual, entre vários conjuntos de exploração e escravatura.
De acordo com a organização, a maioria das violações é praticada pelos patrões para um salário que não atinge 25 dólares americanos, que é o ordenado mínimo na Guiné-Bissau. Seneba Caissanha aponta, no entanto, as razões do conflito e consequentes violações dos direitos dos trabalhadores domésticos por parte dos seus patrões.
Tudo tem a ver com falta de cumprimento de o que ensinaram no contrato de trabalho. E a outra questão, no universo de cada 10 empregadas, 8 sofrem tentativa de assédio sexual.
Dos 219 casos de violação dos direitos dos trabalhadores domésticos, julgados e condenados, no universo de mais de 3.499 denúncias de violações, mais de 90% não tiveram cumprimento das decisões judiciais no que tange às indemnizações. A Liga Guinense dos Direitos Humanos, na voz do seu presidente interino, Boacar Touré, garante que tem acompanhado com grande preocupação a situação dos trabalhadores domésticos.
A esmagadora maioria dessas pessoas não tem contrato de trabalho, não descontam para a segurança social, não têm direito às férias anuais, vivem, digamos assim, no limiar da pobreza, porque recebem muito mal, com o agravante de muitos delas serem vítimas de agressões físicas brutais.
Por isso, a Liga Guinense dos Direitos Humanos exige do Estado guinense a adoção urgente de uma lei específica para a proteção dos trabalhadores domésticos. Lassana Kazama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Vamos agora a São Tomé e Príncipe. Hoje é Dia da Mulher. E o tema que o país escolheu para a reflexão é violência contra a mulher, quando dados do Centro de Aconselhamento de Luta contra a Violência Doméstica indicam que 7 em cada 10 mulheres do arquipélago são vítimas da violência doméstica. Oscar Medeiros.
Todos os meses, cerca de 50 mulheres solicitam o apoio da instituição que aponta o consumo exagerado de bebidas alcoólicas e o desemprego como as principais causas do aumento da violência doméstica em São Tomé e Príncipe.
Tudo isso cria esses transtornos, o que leva a essa questão de violência. Porque não é fácil a nível de todo São Tomé, eu diria, eu estava falando dos distritos, mas eu disse muito São Tomé inteiro, porque mesmo na nossa capital nós vemos um grande índice de violência, de abuso. É esquisito isso. E por que nós não podemos fazer nada que possa travar?
Sônia Afonso é diretora do Centro de Aconselhamento de Luta contra a Violência Doméstica. Perante as suas críticas face à inércia do sistema judicial na prevenção dos casos de violência contra a mulher, colocamos-lhe a seguinte questão. Será que as mulheres santomenses que ocupam cargos de decisão também são vítimas de violência doméstica?
Fui convidada para falar com os senhores deputados, não é? Acho que é da terceira comissão, e foi uma das perguntas que eles fizeram, e eu até tinha manifestado, tinha-lhes dito que próprios senhores deputados são os agressores. Eles riram, porque muitas vezes as pessoas não denunciam, ou tu só ficas a saber por causa do nome, quando dizem na rua. E quando são esses casos, normalmente não vêm para o centro.
Entretanto, Maria de Cristo, ativista e ex-ministra da Solidariedade e dos Assuntos Sociais, mostra o outro lado da violência doméstica envolvendo mulheres.
Não estou a pôr em causa a violência doméstica contra as mulheres. Ainda há bem pouco tempo vimos o que sucedeu, em que houve um caso trágico aí para o Chico Lobata, mas vice-versa também tem havido violência de mulheres contra homens, muito embora a tendência seja mais gravosa para as mulheres.
No dia em que se assinala os 49 anos da histórica manifestação protagonizada por um grupo de mulheres santomenses para exigir a libertação do país do regime colonial português, a antiga governante reconhece o progresso social, económico e político das mulheres do arquipélago nas últimas 5 décadas.
Hoje a mulher está mais, digamos, mais livre, mais liberta para, digamos, escolher aquilo que quer fazer, embora com algumas limitações. Hoje vê-se muita mulher empreendedora, mesmo as mulheres que vendem nos mercados. Portanto, a dinâmica social da mulher já extravasa os limites de mulher doméstica. Já tivemos mulheres primeira-ministra, mulher na Assembleia, agora temos uma mulher na Assembleia, a testa da Assembleia. Já tivemos mulher a nível do Tribunal. Portanto, a situação evolui-se de certa forma positiva, embora com a necessidade de ir melhorando determinados aspectos em vários setores.
Mas Maria de Cristo não esconde que este progresso das mulheres na vida socioeconómica e política do país tem criado outro problema social.
Por causa de estarem a dedicar a outras causas, a família está ficando, de certa forma, destruturada. porque nós, na nossa sociedade, a tendência é a mulher ser de uma sociedade matriarcal, portanto, ela que assume praticamente a liderança do lar, ela cuida das crianças, ela cuida da casa, mas com, digamos, não é agravante porque é algo positivo, mas precisava de ter outros apoios para que as crianças não ficassem à sua sorte, não ficassem atiradas, para que as crianças pudessem ser mais acompanhadas, sobretudo quando o pai está ausente.
Oscar Medeiros, Voz América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. De São Tomé vamos a Moçambique. Uma empresa de consultoria contratada pela Fly Modern Arc, gestora da empresa Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, detetou casos de corrupção e má gestão naquela companhia, o que leva analistas políticos e económicos a defender uma investigação judicial, mesmo conscientes da impossibilidade disso, uma vez que as instituições da justiça estão muito partidarizadas. Ramos Miguel.
O analista político e editor do jornal digital Carta de Moçambique, Marcelo Mossi, diz que as acusações feitas contra o gestor da companhia de bandeira são muito graves, pelo que o assunto devia ser investigado.
As acusações são muito graves. E a forma como elas foram feitas em público é de grave forma. É o modo como elas vieram ao público, uma firma estrangeira que foi contratada para gerir a LAM, vir a público acusar como fez gestores moçambicanos, é muito grave. Agora, a questão é se da mesma forma que isso foi denunciado em público, as mesmas denúncias foram enviadas para a justiça. Né? A gente espera que haja uma investigação judicial séria e não uma condenação pública extrajudicial.
Mas o analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Jeff Essenal, considera que isso poderá não acontecer porque o sistema de justiça, incluindo o Tribunal Administrativo, está partidarizado, como se provou no caso envolvendo um gestor da empresa Aeroportos de Moçambique, que foi condenado, mas voltou a ocupar lugar de destaque na mesma empresa.
Nessa circunstância em que um partido está presente em quase todas as instituições e que coloca as pessoas das instituições para transferir recursos para o partido, isso acaba fragilizando todo o sistema. E se nós repararmos como é que está constituído o governo, vamos constatar que o próprio sistema judicial já é controlado pelo partido. As instituições são controladas pelo partido. Não há como o mesmo partido que colocou alguém numa posição dentro de uma empresa para transferir valores para o partido, esse mesmo partido funciona como um escudo para os indivíduos que vão fazendo essas falcatruas. É claro que nem tudo que é explorado nas empresas vai para o partido. Algumas pessoas transferem mesmo para benefício próprio. Mas
esse sinal avançou que isso acontece também porque o Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP, não funciona.
Porque uma das constatações é que as pessoas que estão nas posições primeiras, membros do Conselho de Administração, aumentaram seus próprios salários sem o consentimento do IGEP. E esse caso também assistimos na Universidade de Moçambique. Isso demonstra que o IGEP não controla as empresas públicas. As empresas públicas funcionam ao seu belo prazer.
Refira-se que as alegadas falcatruas foram detectadas por uma empresa internacional contratada pelo próprio governo, o que para o pesquisador do CIP é mau para uma empresa.
Isso é mau para a imagem dos gestores das empresas e do país também, porque não é a primeira vez que nós recebemos informações das nossas empresas e do país e de instituições do exterior. É o caso das dívidas ocultas. As informações também vieram de fora para dentro. As nossas instituições funcionam num modelo de secretismo. Estão contaminadas pela corrupção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Iniciou hoje em Nova Iorque a Assembleia Geral das Nações Unidas. Mayra Lassalete, qual é que é o ambiente e o que é que já foi dito até agora?
Anancio, muito obrigada. Saudações aos nossos ouvintes. Aqui em Nova Iorque o ambiente está, como deves imaginar, bastante agitado. A cidade está cheíssima e os chefes de Estado que presidentes, alguns deles já falaram. Começou com o presidente Lula da Silva, do Brasil, que teve um discurso muito pelo sul global, pelo combate à pobreza, e também mencionou a questão das alterações climáticas estarem a afetar maioritariamente a população pobre do mundo,
ia colocar quem é vulnerável, ainda mais vulnerável, matando, inclusive, essas pessoas. Portanto, e o Brasil tem sido bastante afetado com pelas alterações climáticas. Portanto, um discurso muito pelo povo do presidente brasileiro, que falou também na luta contra a fome, estar anestesiada.
Maira, por tradição, Lula da Silva, o Brasil é o primeiro país a discursar e depois veio um discurso esperado que é do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Falou à semelhança do ano passado, ele tocou nas alterações climáticas também, ele também falou muito, embora já só no minuto 22 do seu discurso, ele tocou na questão da Ucrânia, que era esperado, porque já se falava dias antes da Assembleia Geral das Nações Unidas começar, que Joe Biden ia tentar reunir apoio para a Ucrânia entre os países que aqui estiveram presentes, ou que aqui estão presentes esta semana. Joe Biden também falou no combate à pobreza, também falou na prevenção de conflitos, na preservação da paz. Joe Biden disse também que os Estados Unidos, que ele compreende que os Estados Unidos têm um papel de unir o mundo para garantir que as crianças não passem fome, que todos tenham cuidados de saúde e que os Estados Unidos procuram um mundo seguro para todos. Algo muito importante a falar aqui é também o facto de Joe Biden ter mencionado o corredor de Lubito, que é um projeto de transportes de ligação que envolve Angola, a Zâmbia e a República Democrática do Congo.
Maira, ainda aguardamos hoje o discurso do presidente de Moçambique e quando tivermos a informação, aliás, dizer que o Facebook da Voz da América vai fazer a transmissão dessa intervenção de Filipe Nyusi na íntegra.
Exatamente. Hoje à tarde temos o discurso do presidente Filipe Nyusi, que espera que fale também das alterações climáticas, uma vez que Moçambique é bastante afetado com os ciclones e que falta de segurança. O presidente moçambicano encontrou-se com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ontem, e nesse encontro falou-se de combate ao conflito. O secretário-geral das Nações Unidas elogiou o processo de desmobilização e desarmamento de Moçambique, no plano da reconciliação, do Acordo de Reconciliação Nacional de 2019, pelo que é possível que estes sejam temas que estarão no discurso do presidente Nyusi esta tarde.
Maira, continuação de bom trabalho e até logo.
Muito obrigada.
Horas e 53 minutos e vou convidar agora o João Santa Rita para fazer aqui a análise do discurso do presidente americano Joe Biden na Assembleia Geral das Nações Unidas. João.
No seu discurso de hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Joe Biden fez um apelo aos dirigentes de todo o mundo para apoiarem a Ucrânia contra os invasores russos. Biden prometeu também apoiar esforços para se reformar o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional e outras instituições internacionais, tal como tem vindo a ser pedido por países em desenvolvimento, naquilo que é visto como uma tentativa de contrabalançar a crescente influência chinesa nesses países através de projetos de infraestruturas e ajuda financeira. O discurso de Biden é o ponto principal da sua visita de 3 dias a Nova Iorque, onde à margem da reunião se vai encontrar com dirigentes de nações da Ásia Central, que foram em tempo parte da União Soviética e com quem Washington está a tentar aumentar a sua influência, nomeadamente entre eles o Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e Cazaquistão. Biden vai também encontrar-se com os dirigentes do Brasil e Israel. Já ontem em Nova Iorque, falando no encontro de angariação de fundos para a sua campanha eleitoral, Biden fez notar o apoio dos Estados Unidos e dos países da NATO à Ucrânia, afirmando que isso foi algo com que Vladimir Putin não contou quando invadiu a Ucrânia. Mas Biden tem feito face a essas críticas de alguns congressistas republicanos que querem que os Estados Unidos gastem menos dinheiro no apoio à Ucrânia. O dirigente da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, já se interrogou, ele próprio, sobre se os Estados Unidos devem continuar a gastar milhares de milhões de dólares em armas para a Ucrânia. O seu provável oponente nas presidenciais do próximo ano, Donald Trump, já disse, aliás, que ele iria procurar pôr termo à guerra, se for reeleito. Mas, nas suas declarações de ontem, naquele encontro para a angariação de fundos, Biden disse que vai continuar a apoiar a Ucrânia, mesmo se os republicanos, nas suas palavras, se quiserem render a Putin. No seu discurso de hoje, nas Nações Unidas, Biden fez notar que a invasão da Ucrânia e a ocupação de algum do seu território é uma violação da Carta das Nações Unidas, cujo principal ponto é o respeito pela soberania e integridade territorial dos países membros. O presidente fez também notar que a defesa da Ucrânia não é apenas do interesse dos Estados Unidos, mas é também essencial para se defender os princípios da Carta da ONU. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deverá visitar Washington na quinta-feira, reunindo-se com o presidente Biden e também com dirigentes do Congresso americano. O governo de Biden está a preparar um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia para coincidir com a sua visita, e Biden pediu ao Congresso para aprovar cerca de 24 mil milhões de dólares em ajuda militar para o resto do ano. O conselheiro nacional de segurança, Jake Sullivan, disse a jornalistas em Nova Iorque estar confiante que haverá apoio bipartidário a esta proposta e que o presidente Zelensky está também confiante de apoio do Congresso americano. No seu discurso, Biden deu o seu apoio à mobilização de recursos para infraestruturas e desenvolvimento sustentável através do mundo e também para se combater as mudanças climáticas. Amanhã, em Nova Iorque, Biden terá o seu primeiro encontro face a face com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu desde que este foi eleito em dezembro. As relações entre a administração Biden e o governo israelita de Netanyahu têm estado tensas devido a desacordos. Todos estes encontros, esta semana, e particularmente aqueles na ONU, são, para o Partido Democrata, uma oportunidade para Joe Biden se apresentar como um dirigente de peso e influência à escala mundial. É uma oportunidade para Biden fazer notar que os Estados Unidos, como ele disse publicamente, estão de volta como uma força na cena política mundial, após aquilo que ele disse ter sido o desgaste infligido aos Estados Unidos pelo republicano Donald Trump. Mas a presença de Biden nesta Assembleia Geral da ONU está a ser ensombrada pelo facto de que, dos 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, apenas ele estará presente como representante dos Estados Unidos. Os dirigentes da China, Índia, Grã-Bretanha e França escolheram não se deslocar à Assembleia, o que pode ser um indício de que o ritual anual da reunião da Assembleia Geral da ONU pode não ser tão importante como se pensa ou se desejaria.
E caminhando para o final, um ataque contra dois campos militares no norte do Mali, reivindicado por grupos rebeldes armados, matou 5 soldados, enquanto outros 11 estão desaparecidos, informou o exército. Este é o mais recente ataque contra o exército do norte do Mali, que além de sofrer ataques frequentes de jihadistas, assistiu ao ressurgimento de atividades de grupos armados separatistas nas últimas semanas. O exército acrescentou nas redes sociais que também perdeu um avião durante os combates na cidade de Lere, na região de Timbuktu, no norte do país. E assim fizemos a segunda parte da nossa emissão vespertina, na João Cal no som, Mariano Bartolomeu na realização e eu, Amancio Miguel. Dentro de um minuto voltamos para a terceira e última parte, continuação de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina na sua terceira parte a partir de Washington DC. É terça-feira, 19 de setembro de 2023. Sou a Amancio Miguel ao microfone, na realização Mariano Bartolomeu e no som Nashon Kale. Transmitimos em ondas curtas nos 2.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto e áudio da Voz da América disponíveis no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Nas notícias, na Assembleia Geral das Nações Unidas, Presidente Joe Biden reafirma apoio à Ucrânia e acusa a Rússia de responsabilidade no conflito. Exército do Azerbaijão lança operação militar e pede rendição de Nagorno-Karabakh. Assembleia Nacional Popular prepara a celebração dos 50 anos de independência nacional da Guiné-Bissau e 7 em cada 10 mulheres são tomenses já sofreram violência doméstica. A Guiné-Bissau celebra no próximo dia 24 o 50º aniversário da independência nacional. Isto, claro, como disse, no dia 24. A Assembleia Nacional Popular vai recriar o Parlamento Constituinte no local onde aconteceu, nas colinas de Boé, região de Gabu. Os deputados, representantes dos vários órgãos da soberania, viajam até as matas, onde foi realizada a primeira Assembleia Constituinte, em que João Bernardo Vieira, então Presidente do Parlamento, anunciou a independência nacional de forma unilateral, mesmo com a presença ainda das tropas portuguesas que lutavam contra o Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde, o PIGC. Nos dias 23 e 24, segundo o Parlamento, estarão presentes convidados nacionais e estrangeiros, entre os quais alguns que estiveram no ato da primeira Assembleia e que proclamaram a independência da Guiné-Bissau, nomeadamente a viúva da Mica Cabral, Ana Maria Cabral, que viaja de Cabo Verde para tal cerimónia. A organização conta também com a presença de outros convidados do país que formaram um partido único, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, e que está associado à história do meio século que agora é assinalado. Todos os órgãos da Guiné-Bissau estarão envolvidos e representados nesta cerimónia, embora o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalu, não esteja presente fisicamente, mas enviará uma mensagem em vídeo. Recorde-se que a 23 de setembro de 2000, ou melhor, de 1973, decorreu em Bué a primeira Assembleia Nacional Popular e um dia depois foi proclamada unilateralmente a independência da Guiné-Bissau. 14 horas e 3 minutos 30 segundos. Continuamos ainda na Guiné-Bissau, onde multiplica-se a violência contra os trabalhadores domésticos, na sua maioria mulheres. A entidade defensora da classe dos auxiliares dos serviços gerais revela que de 2015 a esta parte foram registrados 3.499 renúncias, ou melhor, denúncias de violação, mas apenas 219 casos chegaram à justiça. De Bissau, Lassana Kassamá.
A Associação Nacional de Proteção dos Trabalhadores Domésticos da Guiné-Bissau registra atualmente mais de 20 mil auxiliares dos serviços gerais no país. Deste número, 85% são mulheres. As suas principais tarefas vão de lavar e passar roupas, limpar a casa e cozinhar. São estas tarefas, bem ou mal feitas, que muitas vezes levam o desentendimento entre o patrão e o empregado. Mas para o presidente da Associação Nacional de Proteção dos Trabalhadores Domésticos da Guiné-Bissau, Sene Bakaysanya, os auxiliares dos serviços gerais são ainda considerados escravos na sociedade guineense.
Vês o trabalhador doméstico que trabalha no domínio de cozinhas, quase 80% daqueles empregados não têm direito nem de almoço. Encontramos assistir trabalhador doméstico a ficar até 9 horas, 10 horas à noite, sem cumprimento do Lei Geral de Trabalho, ainda na Guiné-Bissau. Empregado doméstico trabalha até domingo, sem folga. E outro fica permanente na casa de patroa, durante uma semana, sem pagamento, sem nenhum salário. E a outra com um saco de arroz de 25 quilos, agressão física, despedimento de trabalho sem justa causa, assédio sexual, entre vários conjuntos de exploração e escravatura.
De acordo com a organização, a maioria das violações é praticada pelos patrões para um salário que não atinge 25 dólares americanos, que é o ordenado mínimo na Guiné-Bissau. Seneba Caissanha aponta, no entanto, as razões do conflito e consequentes violações dos direitos dos trabalhadores domésticos por parte dos seus patrões.
Tudo tem a ver com a falta de cumprimento de o que assinaram no contrato de trabalho. E a outra questão, no universo de cada 10 empregadas, 8 sofrem tentativa de assédio sexual.
Dos 219 casos de violação dos direitos dos trabalhadores domésticos, julgados e condenados, no universo de mais de 3.499 denúncias de violações, mais de 90% não tiveram cumprimento das decisões judiciais no que tange às indemnizações. A Liga Guinense dos Direitos Humanos, na voz do seu presidente interino, Boacar Touré, garante que tem acompanhado com grande preocupação a situação dos trabalhadores domésticos.
A esmagadora maioria dessas pessoas não tem contrato de trabalho, não descontam para a segurança social, não têm direito às férias anuais, vivem, digamos assim, no limiar da pobreza, porque recebem muito mal, com o agravante de muitos delas serem vítimas de agressões físicas brutais.
Por isso, a Liga Guinense dos Direitos Humanos exige do Estado guinense a adoção urgente de uma lei específica para a proteção dos trabalhadores domésticos. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, da Guiné para São Tomé e Príncipe, onde hoje é o Dia da Mulher. E o tema que o país escolheu para a reflexão é violência contra a mulher, quando dados do Centro de Aconselhamento de Luta contra a Violência Doméstica dizem que 7 em cada 10 mulheres do arquipélago são vítimas da violência doméstica. Oscar Medeiros tem a reportagem.
Todos os meses, cerca de 50 mulheres solicitam o apoio da instituição que aponta o consumo exagerado de bebidas alcoólicas e o desemprego como as principais causas do aumento da violência doméstica em São Tomé e Príncipe.
Tudo isso cria esses transtornos, o que leva a essa questão de violência. Porque não é fácil a nível de todo São Tomé, eu diria, estava a falar dos distritos, mas eu disse o São Tomé inteiro, porque mesmo na nossa capital nós vemos um grande índice de violência, de abuso. É esquisito isso. E por que é que nós não podemos fazer nada que possa travar?
Sônia Afonso é diretora do Centro de Aconselhamento de Luta contra a Violência Doméstica. Perante as suas críticas face à inércia do sistema judicial na prevenção dos casos de violência contra a mulher, colocamos-lhe a seguinte questão. Será que as mulheres santomenses que ocupam cargos de decisão também são vítimas de violência doméstica?
Fui convidada para falar com os senhores deputados, não é? Acho que é da terceira comissão, e foi uma das perguntas que eles fizeram, e eu até tinha manifestado, eu tinha-lhes dito que próprios senhores deputados são os agressores. E eles riram, porque muitas vezes as pessoas não denunciam, ou tu só ficas a saber por causa do nome, quando dizem na rua. E quando são esses casos, normalmente não vêm para o centro.
Entretanto, Maria de Cristo, ativista e ex-ministra da Solidariedade e dos Assuntos Sociais, mostra o outro lado da violência doméstica envolvendo mulheres.
Não estou a pôr em causa a violência doméstica contra as mulheres. Ainda há bem pouco tempo vimos o que sucedeu, em que houve um caso trágico aí para o Chico Lobata, mas vice-versa também tem havido violência de mulheres contra homens, muito embora a tendência seja mais gravosa para as mulheres.
No dia em que se assinala os 49 anos da histórica manifestação protagonizada por um grupo de mulheres santomenses para exigir a libertação do país do regime colonial português, a antiga governante reconhece o progresso social, económico e político das mulheres do arquipélago nas últimas 5 décadas.
Hoje a mulher está mais, digamos, mais livre, mais liberta para, digamos, escolher aquilo que quer fazer, embora com algumas limitações. Hoje vê-se muita mulher empreendedora, mesmo as mulheres que vendem nos mercados. Portanto, a dinâmica social da mulher já extravasa os limites de mulheres domésticas. Já tivemos mulheres primeira-ministra, mulher na Assembleia, agora temos uma mulher na Assembleia, testa da Assembleia. Já tivemos mulher a nível do Tribunal. Portanto, a situação evolui-se de certa forma positiva, embora com a necessidade de ir melhorando determinados aspectos em vários setores.
Mas Maria do Cristo não esconde que este progresso das mulheres na vida socioeconómica e política do país tem criado outro problema social.
Por causa de estarem a dedicar a outras causas, a família está ficando, de certa forma, destruturada. Porque nós, na nossa sociedade, a tendência é a mulher ser de uma sociedade matriarcal, portanto, ela que assume praticamente a liderança do lar, ela cuida das crianças, ela cuida da casa, mas com, não é agravante porque é algo positivo, mas precisava de ter outros apoios para que as crianças não ficassem a sua sorte, não ficassem atiradas, para que as crianças pudessem ser mais acompanhadas, sobretudo quando o pai está ausente.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Em Moçambique, uma empresa de consultoria contratada pela Fly Modern Arc, gestora de linhas aéreas de Moçambique, LAM, detectou casos de corrupção e má gestão naquela companhia, o que leva analistas políticos e económicos entrevistados por Ramos Miguel a defender uma investigação judicial, mesmo conscientes da impossibilidade disso, uma vez que as instituições de justiça estão muito partidarizadas. Ramos.
O analista político e editor do jornal digital Carta de Moçambique, Marcelo Mossi, diz que as acusações feitas contra o gestor da companhia de bandeira são muito graves, pelo que o assunto devia ser investigado.
As acusações são muito graves. E a forma como elas foram feitas em público é muito grave. A forma, né? O modo como elas vieram ao público, uma firma estrangeira que foi contratada para gerir a LAM, vir a público acusar como fez gestores moçambicanos, é muito grave. Agora, a questão é se, da mesma forma que isso foi denunciado em público, as mesmas denúncias foram enviadas para a justiça, né? A gente espera que haja uma investigação judicial séria e não uma condenação pública a esta judicial.
Mas o analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Jeff Essenal, considera que isso poderá não acontecer porque o sistema de justiça, incluindo o Tribunal Administrativo, está partidarizado, como se provou no caso envolvendo um gestor da empresa Aeroportos de Moçambique, que foi condenado, mas voltou a ocupar lugar de destaque na mesma empresa.
Nessa circunstância em que um partido está presente em quase todas as instituições e que coloca as pessoas das instituições para transferir recursos para o partido, isso acaba fragilizando todo o sistema. E se nós repararmos como é que está constituído o governo, vamos constatar que o próprio sistema judicial já é controlado pelo partido. As instituições são controladas pelo partido. Não há como o mesmo partido que colocou alguém numa posição dentro de uma empresa para transferir valores para o partido, é que nenhum partido funciona como um escudo para os indivíduos que vão fazendo essas falcatruas. É claro que nem tudo que é explorado nas empresas vai para o partido. Algumas pessoas transferem mesmo para benefício próprio. Mas...
Esse sinal avançou que isso acontece também porque o Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP, não funciona.
Porque uma das constatações é que as pessoas que estão nas posições primeiras, membros do Conselho de Administração, aumentaram seus próprios salários sem o consentimento do IGEP. E esse caso também assistimos na Universidade de Moçambique. Isso demonstra que o IGEP não controla as empresas públicas. As empresas públicas funcionam ao seu belo prazer.
Refira-se que as alegadas falcatruas foram detectadas por uma empresa internacional contratada pelo próprio governo, o que para o pesquisador do CIP é mau para uma empresa.
Isso é mau para a imagem dos gestores das empresas e do país também, porque não é a primeira vez que nós recebemos informações em nossas empresas e do país e de instituições do exterior. É o caso das dívidas ocultas. As informações também vieram de fora para dentro. As nossas instituições funcionam num modelo de secretismo. Estão contaminadas pela corrupção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 14 horas e 14 minutos aqui em Washington. Hoje é terça-feira, dia do João Santa Rita trazer a página dedicada à política na América e hoje em destaque a análise ao discurso do presidente americano Joe Biden na Assembleia das Nações Unidas em Nova York.
No seu discurso de hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Joe Biden fez um apelo aos dirigentes de todo o mundo para apoiarem a Ucrânia contra os invasores russos. Biden prometeu também apoiar esforços para se reformar o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional e outras instituições internacionais, tal como tem vindo a ser pedido por países em desenvolvimento, naquilo que é visto como uma tentativa de contrabalançar a crescente influência chinesa nesses países através de projetos de infraestruturas e ajuda financeira. O discurso de Biden é o ponto principal da sua visita de 3 dias a Nova York, onde à margem da reunião se vai encontrar com dirigentes de nações da Ásia Central, que foram em tempo parte da União Soviética e com quem Washington está a tentar aumentar a sua influência, nomeadamente entre eles o Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e Cazaquistão. Biden vai também encontrar-se com os dirigentes do Brasil e Israel. Já ontem em Nova Iorque, falando num encontro de angariação de fundos para a sua campanha eleitoral, Biden fez notar o apoio dos Estados Unidos e dos países da NATO à Ucrânia, afirmando que isso foi algo com que Vladimir Putin não contou quando invadiu a Ucrânia. Mas Biden tem feito face a essas críticas de alguns congressistas republicanos que querem que os Estados Unidos gastem menos dinheiro no apoio à Ucrânia. O dirigente da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, já se interrogou, ele próprio, sobre se os Estados Unidos devem continuar a gastar milhares de milhões de dólares em armas para a Ucrânia. O seu provável oponente nas presidenciais do próximo ano, Donald Trump, já disse, aliás, que ele iria procurar pôr termo à guerra se for reeleito. Mas, nas suas declarações de ontem, naquele encontro para a angariação de fundos, Biden disse que vai continuar a apoiar a Ucrânia, mesmo se os republicanos, nas suas palavras, se quiserem render a Putin. No seu discurso de hoje, nas Nações Unidas, Biden fez notar que a invasão da Ucrânia e a ocupação de algum do seu território é uma violação da Carta das Nações Unidas, cujo principal ponto é o respeito pela soberania e integridade territorial dos países membros. O presidente fez também notar que a defesa da Ucrânia não é apenas do interesse dos Estados Unidos, mas é também essencial para se defender os princípios da Carta da ONU. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deverá visitar Washington na quinta-feira, reunindo-se com o presidente Biden e também com dirigentes do Congresso americano. O governo de Biden está a preparar um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia para coincidir com a sua visita, e Biden pediu ao Congresso para aprovar cerca de 24 mil milhões de dólares em ajuda militar para o resto do ano. O Conselheiro Nacional de Segurança, Jake Sullivan, disse a jornalistas em Nova Iorque estar confiante que haverá apoio bipartidário a esta proposta e que o presidente Zelensky está também confiante de apoio do Congresso americano. No seu discurso, Biden deu o seu apoio à mobilização de recursos para infraestruturas e desenvolvimento sustentável através do mundo e também para se combater as mudanças climáticas. Amanhã, em Nova Iorque, Biden terá o seu primeiro encontro face a face com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu desde que este foi eleito em dezembro. As relações entre a administração Biden e o governo israelita de Netanyahu têm estado tensas devido a desacordos. Todos estes encontros, esta semana, e particularmente aqueles na ONU, são, para o Partido Democrata, uma oportunidade para Joe Biden se apresentar como um dirigente de peso e influência à escala mundial. É uma oportunidade para Biden fazer notar que os Estados Unidos, como ele disse publicamente, estão de volta como uma força na cena política mundial, após aquilo que ele disse ter sido o desgaste infligido aos Estados Unidos pelo republicano Donald Trump. Mas a presença de Biden nesta Assembleia Geral da ONU está a ser ensombrada pelo facto de que, dos 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, apenas ele estará presente como representante dos Estados Unidos. Os dirigentes da China, Índia, Grã-Bretanha e França escolheram não se deslocar à Assembleia, o que pode ser um indício de que o ritual anual da reunião da Assembleia Geral da ONU pode não ser tão importante como se pensa ou se desejaria.
Obrigado, João Santa Rita, fazendo aqui análise ao discurso do presidente Joe Biden na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. De seguida, Ana Guedes, na página da Saúde, destaca o relatório que revela que mais de 1.200 crianças morreram nos campos de refugiados do Sudão desde maio e a 11ª semana de sensibilização para o cancro da cabeça e pescoço são temas que a Ana vai abordar de seguida. É a página de Saúde.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes. Vamos falar da situação no Sudão, sobretudo entre as crianças, e falaremos também da sensibilização para o cancro da cabeça e do pescoço. Começando com o Sudão, mais de 1.200 crianças morreram nos campos de refugiados do Sudão desde maio, enquanto milhares de recém-nascidos provavelmente morrerão em todo o país devastado pela guerra até ao final do ano, disse a ONU nesta terça-feira. As Nações Unidas deram alarme sobre o impacto que a crise no Sudão está a ter na situação da saúde das crianças. O UNICEF receia que muitos milhares de recém-nascidos morram até ao final do ano devido ao cruel desrespeito aos civis e aos ataques implacáveis contra os serviços de saúde e de nutrição, declarou o porta-voz da Agência da ONU para a Infância, James Elder, aos jornalistas em Genebra. O porta-voz da Agência da ONU para as Crianças disse aos jornalistas que 333 mil crianças deverão nascer no país entre outubro e dezembro. Ao mesmo tempo, os serviços de nutrição no país devastado pela guerra foram, como ele disse, devastados. Todos os meses, 55 mil crianças necessitam de tratamento para a forma mais letal de desnutrição. E, no entanto, em Khartoum, menos de um em cada 50 centros de nutrição está a funcionar. E no Darfur Ocidental é um em cada 10, afirmou Elder. Entre 15 de maio e 14 de setembro, mais de 1.200 crianças com menos de 5 anos tinham morrido em 9 campos de refugiados, os campos que acolhem principalmente refugiados do Sudão do Sul e da Etiópia, disse Alan Mine, o chefe da saúde pública do Acnur, aos jornalistas. No mesmo período foram registados mais 3.100 casos suspeitos de sarampo e mais de 500 casos suspeitos de cólera noutras partes do país, juntamente com surtos de dengue e malária. O mundo tem os meios e o dinheiro para evitar cada uma destas mortes por sarampo ou desnutrição, disse o chefe do Acnur, Filipe Grandi, em comunicado. Falando agora de cancro da cabeça e pescoço, decorre a 11ª semana de sensibilização para o cancro da cabeça e pescoço. Chama-se em inglês Make Sense Campaign. É uma iniciativa internacional que este ano reforça a importância de três fases de prevenção. A primária, que passa pela prevenção do desenvolvimento do cancro da cabeça e pescoço, através de atividades para alterar os comportamentos de alto risco e a vacinação contra o HPV. Secundária, com foco na melhoria do diagnóstico e do tratamento precoces, através da educação para os sinais e sintomas. E a terciária, destinada a melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos doentes para prevenir complicações e aumentar a qualidade de vida dos sobreviventes. A doença causa alterações em funções vitais e sociais, como a alimentação, a fala e a respiração. A necessidade de alimentação por sondas, por não ser possível comer pela boca, pode ser motivo de vergonha e isolamento social, familiar e profissional. A necessidade de respirar por um traqueotoma com limitação da fala a acompanhar pode ser também causa de stress para o próprio e estranheza para quem o rodeia, bem como a ausência de dentes, muitas vezes consequência dos tratamentos cirúrgicos e da radioterapia. A dependência também de substâncias nocivas, como o tabaco e o álcool, tornam estes sobreviventes muito vulneráveis. Um dos motivos para o atraso no diagnóstico é o facto de os sintomas de alerta serem comuns a muitas doenças benignas e autolimitadas. Falamos de aftas, feridas ou lesões na boca, dor de garganta, rouquidão, sangramento pelo nariz e inchaços no pescoço. A chave é a duração destas queixas. Quando são persistentes durante 2 a 3 semanas, é a altura de procurar o médico, afirma-se. Os atrasos no diagnóstico e no tratamento custam vidas. Quando este tipo de cancro é diagnosticado precocemente, ou seja, em fase inicial, é muito mais curável e com poucas sequelas dos tratamentos. A taxa de cura dos casos iniciais é de 80 a 90%, ou seja, por cada 10 pessoas diagnosticadas em fase inicial, 8 a 9 são curadas. Este número baixa para 4 a 5 quando a doença já está em fase avançada. e só é possível se as pessoas que têm os sintomas procurarem o médico, adverte-se. É por isso essencial a sensibilização que passa também pelo conhecimento dos fatores de risco. O tabagismo e o consumo crónico de bebidas alcoólicas são os principais fatores de risco para o cancro da cabeça e do pescoço. E pronto, amigos, assim se vai despedir Ana Guedes. Estivemos aqui a falar de saúde. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos. Votos de uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. E, como sempre, estamos juntos.
Washington, D.C., esta é a Voz da América. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursando na Assembleia Geral das Nações Unidas, apelou hoje aos dirigentes mundiais para apoiarem a Ucrânia contra os invasores russos. No seu discurso, Biden disse que a Rússia acredita que o mundo se vai cansar, interrogando-se depois da independência de qualquer país estará segura se se permitir que a Ucrânia seja desmembrada. Biden foi aplaudido quando disse que os Estados Unidos e seus aliados continuarão a apoiar a Ucrânia na luta pela liberdade, acusando a Rússia de ser a única responsável pela guerra. O Azerbaijão anunciou hoje uma operação militar contra a enclave armênia de Nagorno-Karabakh e exigiu a sua rendição total. Numa declaração, o Ministério da Defesa disse que a operação começou hoje, poucas horas depois de 4 soldados e 2 civis terem sido mortos na explosão de mina na região de Nagorno-Karabakh. As autoridades do Azerbaijão disseram que as suas forças penetraram em zonas de defesa do enclave e um conselheiro do presidente Ilham Aliyev disse que o seu governo está pronto para conversações quando as forças de Nagorno-Karabakh se renderem e desarmarem. E neste final, um abraço de Nashon Kal, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até amanhã.
De agora, o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Décadas de relativa estabilidade geopolítica deram lugar a uma competição cada vez mais intensa com poderes autoritários, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken num discurso na Escola de Estudos Internacionais Avançados da Johns Hopkins. Ele destacou como exemplos principais a agressão da Rússia à Ucrânia e os esforços da República Popular da China de remodelar a ordem internacional, através do seu crescente poder econômico, diplomático, militar e tecnológico. Estes, entre outros fatores, alteraram a ordem mundial, tal como a conhecíamos, disse o secretário Blinken. Os Estados Unidos estão a liderar neste período crucial, a partir de uma posição de força, baseada tanto na nossa humildade quanto na nossa confiança. Humildade porque enfrentamos desafios que nenhum país pode enfrentar sozinho, porque sabemos que ganharemos a confiança de vários países e cidadãos para aqueles cuja velha ordem não conseguiu cumprir muitas das suas promessas. A visão dos Estados Unidos para o futuro é um mundo aberto, livre, próspero e seguro, disse o secretário Blinken. E continuou: esta visão não é apenas da América, mas uma aspiração rigorosa das pessoas em todas as nações e em todos os continentes. Um mundo onde os indivíduos são livres nas suas vidas cotidianas e podem moldar o seu próprio futuro, as suas comunidades, os seus países. Um mundo onde cada nação possa escolher seu próprio caminho e seus próprios parceiros. Um mundo onde bens, ideias e indivíduos podem fluir livre e legalmente através da terra, do mar, do céu e do ciberespaço, onde a tecnologia é usada para capacitar as pessoas e não para dividi-las, vigiá-las e reprimi-las. Os Estados Unidos procuram uma economia global que seja definida não apenas pela concorrência, abertura e transparência, mas pelo número de pessoas que participam no seu crescimento. Um mundo que gera uma corrida ao topo, em padrões trabalhistas e ambientais, em saúde, educação, infraestrutura, tecnologia, segurança e oportunidades. Um mundo onde o direito internacional nos princípios fundamentais da Carta da ONU são defendidos e onde os direitos humanos universais são respeitados. É uma visão que avançará guiada por um sentido de interesse próprio esclarecido que há muito anima a liderança dos Estados Unidos no seu melhor. Os Estados Unidos ainda acreditam que investir noutros países e pessoas servirá não apenas os interesses da humanidade, mas também os nossos. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.